prevista.
Até 10 de dezembro, o Senado promove a campanha 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Uma mobilização que chama a atenção da sociedade para a urgência de combater todas as formas de violência de gênero.
A campanha tem início oficial no Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, mas as atividades já começaram em 4 de novembro, com uma ampla programação que inclui ações culturais, debates, exposições e sessões especiais.
Para falar dos 21 dias de ativismo, a Rita Zumba, apresentadora do programa Pautas Femininas, conversou com Estela Maria Vaz, que é coordenadora do Comitê Permanente pela Promoção da Igualdade de Gênero e Raça do Senado. Vamos ouvir a entrevista.
Estela, muito obrigada por conversar com a gente.
Obrigada, Rita. Eu que agradeço sempre essa oportunidade, esse espaço de nós estarmos aqui falando sobre o nosso trabalho, mas especialmente combatendo todo tipo de violência, discriminação e criando essa sociedade mais respeitosa e inclusiva, que é o nosso objetivo maior.
Muito bom. Qual é o objetivo da campanha 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher?
Exato. Então, a campanha, ela é uma campanha mundial que existe. Ela foi iniciada, na verdade, como 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra mulheres e meninas, com esse objetivo de conscientizar mesmo a população sobre os diferentes tipos de agressão contra as meninas e contra as mulheres. A data principal dela, a princípio, era 25 de novembro, que é o Dia Internacional de Luta pelo Fim da Violência contra a Mulher. Mas no Brasil nós fazemos esses 21 dias de ativismo aqui no Senado também, que vai do dia 20 de novembro ao dia 10 de dezembro, porque ele pega inúmeras datas. Então ele começa no dia 20 de novembro para a gente, os 21 dias de ativismo, trazendo então essa relação com o Dia da Consciência Negra e trazendo o impacto da violência em relação às mulheres negras, que infelizmente ainda são aquelas maiores vítimas, né, da violência, como as estatísticas nos apresentam. E aí a gente passa por outras datas, como o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, trazendo também esse olhar específico para as mulheres com deficiência, como que a violência as afeta. O Dia do Laço Branco, no dia 6 de dezembro, que traz também essa iniciativa dos homens, né, um convite para que os homens, né, se coloquem como protagonistas, como aliados também por esse, pelo fim da violência, né, contra as mulheres e meninas. E ele conclui no dia 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Então são todas essas datas e por isso que a gente fala dos 21 dias, para que ela seja uma data bem interseccional, que ela tenha esse olhar mais amplo, né, a todas as mulheres em sua diversidade, né, e no combate às mulheres com esse olhar, né, interseccional mesmo, de observar as especificidades de cada uma dessas mulheres e como que essas violências as atravessam.
Estela, a programação reúne diferentes tipos de atividades. Na sua opinião, como a diversidade de atividades, porque também nós vamos ter oficinas para os homens, lançamento de livros, bate-papos, exposições. Na sua opinião, como essa diversidade de atividades vai contribuir para a conscientização sobre a violência contra a mulher?
Olha, Rita, nós sempre falamos que para trabalharmos, né, essa mudança de cultura, seja a cultura organizacional, mas seja uma cultura, né, da sociedade também voltada para a paz, para o respeito, a gente precisa tanto daquelas ações estruturais que realmente vão estar ligadas à questão dos direitos, das oportunidades, né, alguns normativos que a gente precisa desenvolver, programas, políticas públicas, mas elas precisam muito de que a gente tenha uma conscientização das pessoas da importância e para entender e desenvolver, então, esses programas, políticas e normativos, né? Então, a gente precisa das ações educativas também. E claro que quando a gente tem uma diversidade de ações no formato em que ela é desenvolvida, né, a gente consegue atingir diferentes pessoas com diferentes interesses, mas então, seja desde um cinema que você, acessível que você faz para crianças. Então, nós fizemos o cinema acessível com crianças quilombolas, indígenas. Então, trazendo essas crianças também, né, para esse universo, tanto visibilidade dessas crianças, mas também como pertencimento delas. E aí, a gente tem, por exemplo, a roda de conversa de homem para homem, Então, trazendo muito nessa reflexão sobre as masculinidades, um espaço para que os homens se sintam também à vontade para poder fazer essa autorreflexão, compartilharem entre eles questões do dia a dia, do cotidiano, como é que se dão essas relações em sociedade, né? Como é que essa violência os atravessa e é perpetuada. Então, e aí a gente faz sessões especiais para que a gente traga, por exemplo, específico a questão da consciência negra, porque para você entender, por exemplo, como uma mulher negra, ela, como é que a violência acontece na vida dela, a gente precisa primeiramente de um letramento racial, de entender que a gente, embora não existam raças biológicas, nós temos essas categorias sociais, né, que vão gerando suas discriminações, suas faltas de oportunidades e violências, vamos dizer assim, qualificadas, né? Então a gente precisa ter esse entendimento. Por que que é raça? Por que consciência negra? E aí você tem, consegue ter a visibilidade da mulher negra e aí trazer o tema da violência contra a mulher negra. Então é toda uma construção que vai sendo feita, né, para poder a gente conseguir observar essas mulheres em sua diversidade. São essas diversas atividades também educativas, de conscientização, de sensibilização, de oferta de conteúdo também, de qualidade, que possibilite, então, esse conhecimento e essa reflexão do tema. E aí o conhecimento, a cultura, a educação, elas têm esse papel primordial, por isso que elas vêm de diversas formas, né? O cinema, ou o bate-papo, ou um livro, uma exposição que também que vai ser feita. Então a gente precisa atuar de diversas maneiras, trazendo diversas pessoas para poder participarem, conseguirem fazer esse trabalho, então, de reflexão, de compreensão mesmo, né, dos diversos temas, para que aí essas pessoas se tornem agentes de mudança também, de transformação para essa sociedade que combata a violência, né, nessa sociedade violenta, infelizmente, que ainda vivemos, que a gente consiga transformar. E além de ser educativa, né, a cultura tem esse papel de sensibilização muito importante, de transformar, de quebrar mesmo essa violência que nós temos o costume de vivenciar e de reproduzir ainda.
Sim, você falou nessa questão da transformação. Quais são os desafios que vocês identificam para que essas atividades que vão acontecer durante os 21 dias de ativismo se transformem em práticas duradouras dentro e fora do Senado?
É, os maiores desafios realmente são trazer pessoas, talvez, que tenham maior resistência ao tema, né? Talvez tenham uma falta de conhecimento, ou às vezes, né, vamos dizer assim, informações, desinformação, né? O trabalho da desinformação, de trazer uma resistência a falar, a debater, a refletir sobre os temas, né, que envolvem especialmente gênero e raça, que são os temas que a gente mais desenvolve, né, quando a gente fala da campanha dos 21 dias, porque a gente está falando de pessoas diversas, a gente está falando de mulheres, mais mulheres negras, mulheres com deficiência. Então, realmente, são temas que a gente ainda tem uma certa resistência, muito por falta do conhecimento mesmo, do que esses temas significam, do porquê a gente precisa falar sobre esses temas, né, sobre falar sobre a inclusão de mulheres, de pessoas negras, população LGBT, enfim, a gente ainda tem muita resistência a falar sobre isso. Então, o maior desafio realmente talvez seja encontrar esses caminhos e talvez até por isso pensar diversas atividades, porque se de repente a gente não consegue acessar uma pessoa através de um bate-papo, mas talvez por uma exposição ou por um livro, que é o momento que a pessoa está sozinha ali lendo e refletindo, ela consiga, a gente consiga acessar essa pessoa para ela compreender o tema e aí começar a refletir sobre isso para então agir, né? Então, os desafios maiores são as resistências que nós, infelizmente, ainda temos, né? A falta de entendimento de que é preciso falar sobre os males que a gente tem na nossa sociedade para que, de fato, a gente consiga combater. Somente conhecendo, a gente consegue combater, né? E propor, de fato, ações.
E como os interessados podem participar dos eventos?
Bom, a maior parte dos nossos eventos são abertos a toda a sociedade. Então, a gente faz esse chamado nos canais de comunicação do Senado, divulga essa programação nas redes sociais também, tem esses convites para que as pessoas saibam o horário, o local, mas a gente está disponível no site do Senado também essa programação. E geralmente nós temos ações que acontecem aqui dentro do Senado, seja sessões especiais no plenário, mas, por exemplo, um clube de leitura que acontece na biblioteca, que é um espaço do conhecimento aberto para a sociedade também. O seminário, por exemplo, que nós teremos no final de dezembro já, sobre direitos humanos na gestão pública. Então, são todas ações abertas e que toda a sociedade pode e deve participar também com a gente.
Estela, muito obrigada por conversar com a gente.
Eu que agradeço, um grande abraço.